Radar Inovação, com Silvio Meira.
Silvio Meira é cientista, professor, doutor em ciência da computação, empreendedor, fundador do César e presidente do Conselho do Porto Digital. Boa noite, professor Silvio Meira, tudo bem?
Boa noite, Wagner. Boa noite, ouvinte.
Professor, no ano de 1980, 9,7% do PIB brasileiro era proveniente do setor de alta tecnologia. Em 2016, a participação dessa área no nosso produto interno bruto caiu para apenas 5,8%. Em 2017, o Brasil investiu 42 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Desse total, apenas 1 bilhão 370 milhões de dólares vieram do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O valor é 6% do que a Amazon sozinha aportou no setor, professor Silvio. E para piorar, o governo contingenciou 42% do orçamento do Ministério para 2019. Professor Silvio Meira, diante desse cenário, quais são as perspectivas do país para inovar?
Olha, a gente tem problemas dramáticos. E dentro dos problemas dramáticos que a gente tem, os 9,7% do PIB, que eram de alta tecnologia, no começo da década de 90, transformar em 5,8% em 2016, que é o último ano para que tem dados, tem uma queda em eletrônica e informática, que são os setores industriais portadores do futuro, de 1,1% para 0,9%. Aí fica extremamente difícil pensar em estratégias nacionais para novas indústrias ou novas plataformas, como internet das coisas, ou manufatura avançada, que é o outro nome de indústria 4.0. Essa situação no Brasil, ela é recorrente e não é trivial. Não é agora, nem neste governo, que se contingencia o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e agora de Comunicações também. Então, já faz muito tempo que ciência, tecnologia, inovação e comunicação, esse é o nome longo e talvez insignificante do Ministério de Cultura da área, e a área de ciência e tecnologia vive literalmente se segurando no azulejo, né, com as unhas segurando no azulejo. E o mais complicado, eu acho, é o seguinte: a gente tem uma reclamação constante da comunidade científica, da comunidade acadêmica brasileira, sobre a falta de recursos para ciência e tecnologia, a pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo no país. Isso há décadas. Eu nunca vi uma situação onde a gente tenha achado que estava tudo bem, e eu me tornei professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Informática, em 1985. Eu era professor associado antes, professor assistente antes, desde 1978, então eu estou há 41 anos nessa história, e desde que eu me tornei pesquisador, efetivamente, eu pude escrever projetos para tentar conseguir verbas, recursos para pesquisa em 1985, que a ladainha é exatamente a mesma. Nunca houve, pelo menos nos últimos 35 anos, com toda certeza, mas certamente nos últimos 40, talvez nos últimos 50 anos, a gente nunca levou a sério uma estratégia nacional de pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo como parte do processo de tornar o país mais competitivo. O que significa tornar o país mais competitivo? Tornar o país mais competitivo significaria, se a gente estivesse tentando, a gente criar condições para que, a partir do Brasil, através de empresas de capital nacional ou internacional, o Brasil produzisse para o mundo. E hoje em dia, o que significa produzir para o mundo? Não significa necessariamente produzir automóveis ou navios ou aviões para o mundo apenas. Significa produzir os componentes intelectuais, principalmente, de ciência, tecnologia, de software, principalmente, que possam ser usados pelo mundo inteiro. Tem potências globais e a gente não vê produtos dela em lugar nenhum. Ninguém se lembra de usar, por exemplo, um produto austríaco, e eles estão embutidos em produtos de altíssima tecnologia, de altíssima performance das indústrias de outros lugares do mundo. No caso do Brasil, nós nem temos marcas globais, não temos indústrias globais de capital nacional, nem conseguimos produzir, porque a nossa ciência e tecnologia, nossa pesquisa e desenvolvimento, nosso processo de inovação e empreendedorismo, quando funcionam? Funcionam no modo, vamos dizer assim, aleatório, quando não vale algum, de apagar aqui, acender ali, apagar, apagar e apagar ali, aqui e acolá. E isso, essa inconstância de financiamento à ciência e tecnologia cria um problema radical, porque isso exige uma certa continuidade. Nos últimos muitos anos, o Brasil oscilou entre 1,2%, 1,3% de gasto como a participação total do PIB, né, do Produto Interno Bruto, em pesquisa e desenvolvimento, somando tudo que o Brasil gasta. Isso é, vamos dizer, o dobro da Argentina, ou uma vez e meio que a Turquia ou a Polônia gastam. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente o que a Malásia e Portugal gastam. No Brasil, a gente tem alguma coisa como 1.000 pesquisadores para cada 1 milhão de habitantes, que é aí pela metade do que a Malásia tem. E é basicamente 0,3% do que Portugal tem. E se a gente olhar a conta, é alguma coisa como 1/9 do que Israel tem, ou 1/8 do que a Coreia tem. Quando a gente olha os países que estão levando a sério como se investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação, eles estão num campeonato diferente. Se a gente olhar como porcentagem do produto interno bruto que é gasto em pesquisa e desenvolvimento, na geração de novas patentes, de novos produtos, principalmente a partir das patentes, porque patente em si não tem necessariamente valor, mas patente do tipo de produtos e serviços tem, a gente vai ver que, como participação do PIB, a gente tem uma escadinha que começa na Coreia, depois vai para Israel, Japão, Finlândia, Suíça, Áustria, Suécia, Dinamarca, Alemanha e o décimo lugar os Estados Unidos, como porcentagem do produto interno bruto. Então, quando o Brasil se compara com os Estados Unidos, e nós fazemos isso, nós estamos nos comparando com o décimo lugar da escadaria, vamos dizer assim, de investimento em pesquisa e desenvolvimento como porcentagem do produto interno bruto e poder aquisitivo paritário, ou seja, mantendo o dólar relativo com o poder de compra de cada país. Mas eu acho complicado e mais difícil para o Brasil é esse processo vagalume, ao mesmo tempo aleatório, da gente investir. Não só a gente investe e desinveste aleatoriamente em qualquer coisa, mas nós não temos prioridade. O Brasil efetivamente não tem prioridade. O Canadá tem, a Inglaterra tem, a China tem, os Estados Unidos, Japão, Coreia, Israel, até a Dinamarca, Finlândia e Suécia, que vivem basicamente no paraíso, esses três comparados com todo o resto, têm prioridades estratégicas de investimento para o país. E no Brasil a gente não consegue, e não consegue há muito tempo. Eu volto a dizer, não é um problema do atual governo, não é um problema do governo anterior ou dos governos anteriores. Há décadas, o Brasil não consegue definir uma estratégia de pesquisa e desenvolvimento e de investimento nisso. Pesquisa e desenvolvimento não é gasto. Formação de mestres e doutores só é gasto quando a gente não sabe para que eles estão formando, aonde que eles vão participar e como eles vão participar de uma estratégia nacional para atender às demandas dos grandes desafios que a nação enfrenta. E no Brasil nós não temos poucos. Nós temos um de produtividade, nós temos um de qualidade, nós temos um de performance da economia como um todo, nós temos um ambiental, nós temos um do semiárido, nós temos um desafio monumental de equilibrar de uma forma ambientalmente sustentável a produção agropecuária do país. Hoje em dia é muito pouco sustentável. Nós temos o desafio da água, nós temos o desafio da energia, das cidades, das metrópoles, do mar, dos mares do Brasil. Nós temos tantos desafios, mas nós não temos uma estratégia. E, na minha opinião, além de gastarmos pouco e aleatoriamente, nós gastamos muito mal.
Professor Silvio Meira, muito obrigado, boa noite e até a semana que vem.
Tchau, tchau, Wagner e ouvintes, até a semana que vem.
E agora, pelo rádio, você fica com a Voz do Brasil e no radiojornal.com.br você segue com os craques do Scratch de Ouro e o JC Sport 10. Boa noite e até amanhã.
Radar na Jornal.